Olá, amigos. Bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português nesta quinta-feira, 1 de dezembro de 2022. É o dia da independência da República Centro-Africana. Foi em 1958. É também o dia mundial de combate ao HIV-Sida. Hoje lá fora estão 12 graus centígrados. O microfone está na Guedes. A produção é do Lisa e na técnica está Audrey Ridges. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Novos e violentos combates na República Democrática do Congo põem termo a cessar-fogo acordado em Luanda. Rússia intensifica bombardeamentos no leste da Ucrânia. Como sempre, a primeira meia hora desta emissão em português da Voz da América de 90 minutos é dedicada à Angola. Interpol confirma mandato de detenção de Isabel dos Santos. Esta acusação, segundo a Procuradoria, vamos ter reações. Trabalhadores do setor da água poderão paralisar o trabalho em Benguela. Vamos falar também do combate à SIDA. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais com o João Santa Rita.
Combates com uso de armas pesadas eclodiram hoje entre forças governamentais da República Democrática do Congo e rebeldes do M23. Os combates desenrolaram-se perto da aldeia de Kirimi e põem termo a 5 dias de tréguas decretadas numa cimeira em Luanda. Os rebeldes estariam a avançar para a cidade de Kibirizi, causando pânico entre a população, disseram fontes locais. Uma entidade oficial acusou o M23 de responsabilidade pela violação do cessar-fogo e de levar a cabo pilhagens na zona. Um porta-voz do M23 confirmou a ocorrência dos combates. Peritos policiais espanhóis desarmaram hoje uma carta-bomba na Embaixada Americana em Madrid. Foi o 6º caso registado na capital espanhola com cartas-bombas detectadas na Embaixada da Ucrânia, onde explodiu, e também uma dirigida ao primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez. Cartas-bombas foram também enviadas ao Ministério da Defesa, um fabricante de armas e uma base aérea. As autoridades militares ucranianas disseram hoje que a Rússia tem estado a bombardear diversas cidades na região de Donetsk, no leste do país. Ao mesmo tempo, a artilharia e tanques russos têm estado a bombardear a cidade de Kherson, recentemente capturada pela Ucrânia. O ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmitry Kuleba, apelou hoje à União Europeia para impor sanções à indústria russa ligada ao fabrico de mísseis. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse hoje que os bombardeamentos russos contra as infraestruturas civis na Ucrânia, incluindo centrais elétricas e de fornecimento de água, não vão diminuir o empenho dos países ocidentais em apoiar a Ucrânia. Os Estados Unidos declararam hoje que o líder do grupo jihadista Estado Islâmico morreu numa operação realizada por rebeldes na província de Deraa, no sul da Síria. Um porta-voz do Comando Central das Forças Armadas Americanas, Joy Bukino, disse que Abu al-Hassan al-Hashimi al-Qurashi, que havia sido nomeado califa em março, morreu em meados de outubro numa operação realizada pelo Exército Livre da Síria na província de Deraa, na Síria. Na sua brevinata, o porta-voz sublinhou que o Estado Islâmico continua a representar uma ameaça para a região e retirou o compromisso do Comando Central e dos seus aliados na luta antiterrorista na região. A declaração refere-se genericamente ao Exército Sírio Livre, formado por militares que se rebelaram meses após a eclosão da revolta da Síria em 2011 para lutar contra as forças leais ao presidente sírio Bashar al-Assad. Os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da França, Emmanuel Macron, reúnem-se hoje na Casa Branca para conversações que deverão centrar-se na guerra na Ucrânia e a influência da China na região do Indo-Pacífico. Entidades oficiais dos dois países disseram que a situação na região do Sahel, em África, e o programa nuclear do Irão vão também estar em discussão. Ao receber Macron, o presidente americano descreveu a França como o mais velho aliado dos Estados Unidos e um parceiro firme na causa da liberdade, acrescentando que os dois países estão mais uma vez a defender os valores democráticos e dos direitos humanos. Os dois estadistas mantiveram ontem à noite um jantar informal. No Afeganistão, o governo dos Talibã proibiu 2 estações de rádio FM financiadas pelos Estados Unidos, incluindo a da Voz da América. Os talibãs disseram que a Rádio Azad e a Voz da América violaram leis locais. A proibição entrou hoje em vigor, desconhece se há outras emissoras estrangeiras abrangidas. O serviço afegão da Voz da América transmite 12 horas por dia em 15 canais de FM e 2 canais de onda média, com programação nas línguas Pashto e Dari. A China continuou hoje a aliviar as medidas de restrição de combate à Covid-19 depois de manifestações em várias partes do país. Em várias cidades, as autoridades puseram termo à prática de impor confinamentos a nível de distritos e estão também a permitir aos negócios permanecerem abertos, mesmo em caso de infecções nas zonas. No centro industrial e comercial de Guangzhou, as autoridades levantaram confinamentos impostos em 7 distritos e permitiram num deles o recomeço das aulas. A China registra atualmente um aumento nos números de casos de Covid-19.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
A Polícia Global Interpol confirmou ter emitido um mandado de detenção contra a empresária angolana Isabel dos Santos. Ela tem estado numa campanha de relações públicas, dando entrevistas a vários órgãos de informação e acusa a Procuradoria de forjar documentos para a incriminar e o Procurador de ser controlado pelo Presidente da República. Manuel José foi buscar reação à Procuradoria e ouviu também a opinião de juristas sobre as acusações contra a filha do ex-presidente.
Isabel dos Santos anda agora de imprensa a imprensa a tentar apresentar os seus argumentos de razão sobre o processo de mandado de captura emitido pela Procuradoria Angolana. E mais uma vez diz não acreditar na justiça angolana, já que, segundo ela, numa entrevista à CNN Portugal, a PGR angolana é controlada pelo Presidente da República, que a persegue. A Procuradoria-Geral da República, através do seu porta-voz, Álvaro João, diz que não vai rebater as palavras de Isabel dos Santos. Cabe a ela vir discutir em sede do processo.
O procurador já disse tudo. Não compete nós discutirmos questões que ela pode vir discutir no processo. É basicamente isso. Mas ainda assim eu vou levar a questão ao procurador-geral.
O jurista Joaquim Jaime entende que, do ponto de vista da justiça, nem sequer devia ser o mesmo órgão que investiga a decidir sobre o mandado de prisão ou captura de alguém. Teria de ser um juiz de garantia a determinar. Mas, infelizmente, em Angola, estes juízes ainda não estão em funcionamento. O especialista entende que Isabel dos Santos tem alguma razão nas reservas que tem em não acreditar na isenção do processo.
Há, efetivamente, lá no fundo, motivações políticas. E isso não dá garantias a Isabel dos Santos de ter um julgamento justo. A certeza do direito desaparece nesse caso concreto. Não há garantias de que ela vai ser tratada dentro dos estritos marcos do direito.
Jaime diz ter muitas dúvidas que se concretize este expediente de justiça.
Eu não acredito na concretação dessa ordem internacional. É um processo muito diplomático. Pode nunca acontecer sequer.
O constitucionalista e professor universitário Avelino Capaco diz que o procedimento seguido pela PGR está conforme.
Isso acontece, isso é normal. Então, o Ministério Público pediu ao Interpol, já que o Ministério Público diz que não consegue localizar, porque a senhora está em lugar incerto e já foi notificada variedíssimas vezes, não há sinal nenhum. Pediu à Polícia Internacional para que interviesse, ajudar, caso que encontrasse, depois entregar às autoridades nacionais.
Só que a relação que existe entre a Procuradoria e o poder político pode beliscar princípios de justiça, explica Capoco.
O PGR é um órgão político e o Procurador-Geral da República obedece ao poder político ligado ao poder político. Isso será justiça porque quem investiga não pode ser a pessoa que vai determinar a prisão preventiva. Não pode. Quem investiga não pode julgar. Em Angola, quando você é acusado pelo Ministério Público, estás quase 60, 70% condenado.
O acadêmico sugere uma outra forma de resolução.
Como estamos perante os crimes de natureza econômica, a melhor via seria a negociação. Devem trabalhar seriamente nisto para ver se consigam aproximar as partes ou chegar a um consenso.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Trabalhadores da empresa provincial de águas e saneamento Benguela podem observar um período de greve por tempo interminado já a partir da próxima semana, devido a incumprimentos de acordos alcançados no quadro das negociações sobre os pontos do caderno reivindicativo. A acontecer seria a primeira greve após a fusão das empresas de Benguela e do Lobito há mais de um ano, conforme nos diz o João Marcos.
atrasos salariais e dívida para com o Instituto Nacional de Segurança Social são a justificação para uma paralisação que promete interromper o fornecimento de água nas quatro cidades do litoral da província, Benguela, Lobito, Catumbela e Baía Farta. Dois sindicalistas da EPASB, Homero Magalhães e José Nunda, acreditam numa adesão total dos mais de 800 funcionários e avisam que os governos central e provincial têm alguns dias para evitar o pior.
Nós não estamos a viver, estamos a sobreviver. Não temos um dia específico que a gente diz assim, que no dia 25, 26 vão nos pagar salário. Nós temos colegas que recebem salário depois de 20 dias do mês corrente. É complicado, nós temos filhos que estudam, pagamos propina. Como é que nós vamos resolver a nossa vida? Vamos viver até quando? Com este problema.
Não ouvimos nenhuma estratégia naquilo que foi a orientação do Ministério de Energia e Água que abrangiu os trabalhadores. Vamos voltar a paralisar a empresa nesses últimos 10 dias. 830 trabalhadores que estão dispostos a dar a cara, a reivindicar aquilo que são seus direitos.
Entretanto, o Sindicato Provincial da Administração Pública, Saúde e Serviços, uma das duas organizações sindicais representadas na empresa de águas, duvida que os seus filiados cruzem os braços. O secretário provincial, Custódio Cupessala, ressalta que há a liberdade de escolha, mas sublinha um momento de crise à espera de soluções a nível central.
Porque a empresa da água nesse momento tem dificuldade. Até falei com o PCA, sei que vamos levar essa Luanda para ver se encontra uma solução. Quase todas as bombas não funcionam bem, por isso que não se distribui água em todos os cantos da cidade. E aí receita baixaram. Está complicado. Bem, eles são livres fazer a greve, mas os filiados que pertencem a esse sindicato não vão aderir.
E são muitos?
Não, são poucos.
Não há nenhuma reação do Conselho de Administração. Mas fonte bem posicionada avançou à Voz da América que os problemas financeiros são uma realidade, assinalando que a direção pediu um empréstimo a uma cervejeira local para pagar salários. A Empresa Provincial de Água e Saneamento de Benguela está a receber, para lá da anunciada capitalização, um financiamento de 80 milhões de euros, basicamente para a recuperação do equipamento deteriorado. Isto no quadro do Programa Integrado de Infraestruturas. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Esta é a Voz da América, a transmitir em onda curta e em onda média. Estamos também em FM com as rádios associadas. Esperamos que continue com a Voz da América e com esta emissão vespertina em português, 1 de dezembro de 2022.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E convidamos a que assistam ao África Agora de amanhã, sexta-feira, 2 de dezembro de 2022. O nosso convidado vai ser o Primeiro-Ministro de São Tomé e Príncipe, Patrícia Trevoada. E se quiser participar, pode ver este África Agora no Facebook e também no YouTube e também no site da Voz da América em português, www.voaportugues.com. No âmbito do Dia Mundial da Luta contra a SIDA, decorre no Sumbo reuniões para se discutir o impacto da doença e também do uso dos fundos do Fundo Global contra a SIDA, malária e tuberculose. No Bengo, entretanto, foram fornecidos números sobre as infecções do HIV-SIDA. Fernando Caetano.
Na província do Bengo são diagnosticados diariamente cerca de 30 pacientes com HIV-SIDA pelos serviços de testagem voluntária. Cidadãos em Caxito apontam o baixo nível de conhecimento das medidas de prevenção e a prostituição como as principais causas do aumento da doença.
O elemento fundamental que tem sido muito esquecido mesmo é o preservativo, e isso faz com que muitos jovens contraiam a doença por via sexual.
Os dados no Bengo apontam para mais de 900 casos diagnosticados em menos de um ano. E, segundo o supervisor do HIV e responsável dos serviços de testagem voluntária de Caxito, David Kunga, estão em acompanhamento mais de 2 mil pacientes.
Tivemos mais de 16 mil pessoas testadas, no qual resultou um total de cerca de 954 pacientes. Nós temos uma prevalência dos pacientes que nós estamos a controlar acima de 2 mil.
Estão ainda a ser acompanhadas 67 gestantes que testaram positivo. Voz da América, Fernando Caetano.
No Namíbia, entretanto, registra-se uma grande queda no número de infecções e de mortos, como nos diz o Armando Chicoca.
De acordo com a responsável, este constitui um grande desafio a atingir, seguindo-se a preparação para a eliminação da transmissão de forma geral em 2030. De resto, diz Celina Ferreira, trata-se de um desígnio nacional.
Em termos programáticos, todos os bebês que nascem das mães que vivem com VIH, neste momento nascem saudáveis, seja sem VIH e sem sífilis. Isto significa que nós estamos com critérios de obter a certificação pela Organização Mundial da Saúde, já manifestamos isso e estamos a trabalhar. Há uma Comissão Nacional de Validação criada e publicada no Boletim Oficial, e em 2023 teremos a pré-avaliação e em 2024 vamos obter a certificação da eliminação de VIH de mãe para filho.
No que tange a seroprevalência, a secretária executiva afirma que a taxa ronda 0,6% na população em geral, sendo os homens com 0,4% e mulheres 0,7%. Ela disse que o último inquérito demográfico e da saúde reprodutiva até demonstrou uma ligeira diminuição em relação ao estudo anterior. Um dos aspectos também importantes, segundo a secretária executiva da CCS-SIDA, prende-se com o reforço do empoderamento dos seropositivos, uma vez que cerca de 90% vivem em situação de vulnerabilidade.
Estamos a trabalhar para melhorar as condições socioeconómicas, para a promoção de autoemprego e emprego e melhores condições de vida.
No que tange a estigmas, nota-se ainda algumas situações, mas segundo a coordenadora da rede de pessoas portadoras do HIV, Josefa Rodrigues, hoje há mais consciencialização e compreensão sobre a problemática.
Há ainda estigma, mas comparado com 10 anos atrás, agora a pessoa já tem mais consciência que uma pessoa que vive com HIV pode levar a vida normal e estar na sociedade, não qualquer pessoa que não tem HIV.
E qual é o trabalho que vocês, enquanto rede, têm feito, não só em prol dos positivos, mas também em prol da sociedade para que não haja mais infecções?
Fazemos sensibilização, principalmente nas escolas, com jovens e adolescentes, também na sociedade, na comunidade, como que se deve prevenir do HIV para no futuro não ter mais casos.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
E não falámos da SIDA no Namíbia, estivemos aqui a falar da SIDA em Cabo Verde. Vamos agora em si, então, ao Namíbia, onde se registra uma grande queda no número de infecções e de mortes, conforme nos vai dizer o Armando Chicoca.
Namíbia registra 700 novos casos positivos de HIV-SIDA em 37 mil cidadãos testados nos últimos dias. Manuel Chicolomanho, supervisor do HIV-SIDA na província de Namíbia, disse hoje da América, por ocasião do Dia Mundial do HIV-SIDA, que assinala-se quinta-feira, 1 de dezembro, que a taxa de contágio decresceu de 28% para 9%.
Neste ano, nós realizamos mais de 37 mil testes de janeiro a outubro. E desses testes, tivemos cerca de 700 testes com resultados positivos. Atualmente, nossa província controla mais de 6 mil pessoas vivendo com VIH, e todos eles em tratamento nas diferentes unidades. Nós temos implementado a campanha Nascer Livre Familiar desde 2018 e tem tido um grande êxito. Fizemos balanços a cada final de ano e este ano estamos a controlar de crianças expostas, aquelas que nasceram de mulher seropositiva. Nesse ano nós fizemos o desfecho a mais de 40 crianças e todas elas com resultados negativos. Hoje, comparando a anos anteriores, a nossa taxa de transmissão do vírus de mãe para filho era tão alta, era cerca de 28%. E hoje temos uma taxa abaixo de 9%. Este ano não temos nenhum teste positivo de crianças expostas.
Manuel Chicolomanho garantiu, por outro lado, que nem sempre as pessoas portadoras de HIV-Sida morrem de Sida.
Falo com clareza. Em função dos recursos disponíveis, da tecnologia disponível para o tratamento, os óbitos também estão a ser reduzidos. Hoje as pessoas vivendo com HIV SIDA, elas podem se morrer, como qualquer outra pessoa, podem morrer sim com HIV, mas quase que nunca morrem de HIV. As pessoas têm tratamento eficiente que tem por objetivo principal reduzir a carga viral nos organismos das pessoas. Uma pessoa com menos carga viral tem uma imunidade mais elevada. Então as pessoas de HIV são pessoas que estão a morrer com qualquer outra causa de morte. Em Angola, a principal causa, por exemplo, é malária, depois vem acidente. Então, uma pessoa com HIV pode morrer por uma dessas doenças, que não seja necessariamente com HIV.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
E acabaram há poucos minutos os dois jogos do Campeonato Mundial a decorrer no Catar. Nós temos em linha connosco desde a nossa redação o João Santa Rita, que nos vai falar exatamente destes dois jogos que hoje tiveram lugar e que deixaram que Marrocos passasse à fase seguinte. João.
É verdade, tivemos jogos do Grupo F. A Bélgica entrou para este Mundial como um dos prováveis favoritos e foi hoje notícia. Tinha pela frente a Croácia, os vice-campeões, a Bélgica tinha que ganhar, empatou 0 golos, foi eliminada. Talvez a eliminação mais sensacional deste Mundial. Marrocos entrou para esta jornada com 4 pontos e tinha pela frente o Canadá, já eliminado. O Canadá, que tinha iniciado o campeonato de boa maneira, mas veio a decair grandemente. Marrocos venceu, tornou-se na segunda nação africana a qualificar-se para os oitavos de final, depois do Senegal. Marrocos hoje bateu o Canadá por 2-1. Marrocos ficou no topo do grupo com 7 pontos, de 2 vitórias e 1 empate, seguido da Croácia, os atuais vice-campeões, como eu disse, com 5 pontos. A Bélgica teve 4 pontos, foi eliminada, o Canadá não pontuou. Mais tarde, hoje, temos jogos do grupo E. Espanha, com 4 pontos, tem pela frente o Japão, com 3. A Costa Rica também tem 3 pontos, tem pela frente a Alemanha com 1 ponto. Portanto, aqui, tudo por decidir. Recordemos que a Alemanha perdeu sensacionalmente na jornada inicial com o Japão e hoje pode juntar-se à Bélgica e ser eliminada. A Alemanha está à beira da eliminação, tem que bater a Costa Rica e depois esperar pelo resultado do jogo entre a Espanha e o Japão. Ontem houve grande drama com a Tunísia, um dos 5 países africanos que bateu ontem o campeão do mundo, a França, por 1-0, mas não valeu para nada, porque a equipa sensação deste Mundial, a Austrália, bateu a Dinamarca por 1-0. Tunísia tinha que esperar pela vitória da Dinamarca, não aconteceu. Fica em terceiro lugar com 4 pontos, menos 2 que a França e a Austrália, que ficaram em igualdade de pontos. É verdade. Maior drama, contudo, deu-se no grupo C. Estava tudo em aberto. Argentina bateu a Polónia por 2-0, garantindo o primeiro lugar. México tinha que bater a Arábia Saudita. Foi o que fez, mas tinha que ganhar por 3 golos de diferença. Esteve a ganhar por 2-0, atacava sem cessar. Sofreu um golo já no tempo dos descontos. Portanto, o México ganhou a batalha, perdeu a guerra, termina com os mesmos pontos que a Polónia. Essa perdeu a batalha, pois perdeu, portanto, como dissemos, mas venceu a guerra, vai para os oitavos de final com a Argentina. Amanhã temos jogos dos grupos G e H, onde Brasil e Portugal já estão apurados. A Alemanha, amanhã, queríamos dizer, termina, portanto, a fase de grupos, dos grupos G e H. No grupo H, Portugal defronta a Coreia do Sul com 1 ponto. Nesse grupo está o Gana também, que defronta ao Uruguai. O Gana pode passar com 1 empate, mais uma nação africana que pode passar, portanto, aos oitavos de final. No que diz respeito a Portugal, Fernando Santos confirmou a baixa do jovem defesa Nuno Mendes, vai estar fora de todo o Mundial devido a uma lesão muscular na coxa esquerda. Não se sabe ainda também se Ronaldo vai jogar amanhã contra a Coreia do Sul, que, é preciso dizer aqui, é treinada pelo português, por um treinador português. No grupo G, o Brasil tem pela frente os Camarões com um ponto. Camarões têm que ganhar e mesmo assim não estão garantidos, pois a Suíça é quem está em melhor posição para passar com o Brasil. E é tudo para já, Ana.
João, antes de nós nos despedirmos, portanto, neste momento as equipas africanas que já passaram à fase seguinte, o Senegal e Marrocos, e o Gana poderá passar amanhã, certo?
O Gana poderá passar amanhã, exatamente.
Vamos ficar então a torcer. Obrigada. Connosco esteve o João Santa Rita com as últimas do desporto e os resultados dos últimos jogos do Campeonato Mundial a decorrerem no Qatar. E vamos aqui passar ao nosso último trabalho nesta primeira meia hora. Vamos até Moçambique, onde há indícios que rebeldes islâmicos fugidos da província de Cabo Delgado podem estar a infiltrar-se numa outra província do norte do país. Vamos lá saber qual é.
O secretário de Estado no Niassa, Diniz Vilancuri, diz haver movimentações estranhas em alguns distritos daquela província que podem ser de terroristas que fogem da vizinha província de Cabo Delgado, numa altura em que, entre analistas, se discute o que está a acontecer no norte de Moçambique, se terrorismo ou insurgência. Vilancuri, que falava no encontro do Conselho de Serviços de Representação do Estado, afirmou que tais movimentações se registram em pelo menos 6 distritos do Niassa, incluindo Mekula, que nos últimos tempos tem sido alvo de ataques jihadistas, um dos quais, segundo a imprensa, foi a 29 de novembro findo. Estamos preocupados com isso. Temos que reforçar a vigilância, porque podem ser terroristas que vêm da província de Cabo Delgado, afirmou aquele responsável. Entretanto, o porta-voz da RENAM, Zé Manteigas, diz que fazer esta afirmação sem apresentar medidas concretas para travar essas movimentações é lamentável.
Está a criar um pânico ao nível nacional. Estamos a pôr a todos em alvoroço. Está a dizer em todo o país. E, de fato, a consequência, esses ataques terroristas vão se alastrar pelo país inteiro. Então, estaremos numa situação calamitosa.
Isto numa altura em que o Estado moçambicano assume que o que está a acontecer no norte do país é terrorismo, uma posição com a qual não está de acordo o investigador do Instituto de Estudo de Defesa e Segurança da África, Boris Namir, para quem o que temos ali é insurgência que usa terrorismo como meio de atuação.
Eu penso que temos insurgência que deve ser entendida como um levantamento contra o Estado. Não é insurgência armada, não é levantamento através de luta armada contra o Estado, usando terrorismo, às vezes, como meio, mas nem sempre usa terrorismo, porque é uma coisa, quando a gente ataca uma posição das forças de segurança, não estão a cometer terrorismo. Terrorismo é quando atacam algo civil.
Mas para o analista Moisés Mabunda, o que se passa no norte de Moçambique é mais terrorismo do que insurgência.
Não posso compreender a lógica de alguém sendo desavindo com o governo, com o Estado, fosse a decapitar mulheres, a decapitar idosos, a decapitar crianças. Não posso perceber porquê. Eu preferia mesmo que estamos diante de terrorismo. Pode haver outras componentes, um aproveitamento de criminalidade, mas na essência é isso.
Por seu turno, Carlton Cadeado, especialista em assuntos de segurança e docente na Universidade João Queixano, diz que tem reticências em relação à posição do Estado moçambicano sobre a situação no norte de Moçambique, porque nesse momento há uma mistura de várias coisas.
Há ali uma mistura de atos de sabotagem, a mando de quem a gente não sabe. Há ali uma mistura de atos de guerra de guerrilha. Há ali uma mistura de atos de crime organizado. Há ali uma mistura de atos de terrorismo. Mas o Estado hoje assumiu que é terrorismo. Se começamos aqui a discutir só o que é isso, terrorismo, podemos criar muitas dúvidas.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, nesta quinta-feira, 1 de dezembro de 2022. Estamos a chegar ao final dos primeiros 30 minutos desta emissão de hora e meia, mas esperamos que continuem connosco. A Voz da América vai continuar consigo mais uma hora. A seguir vou-vos deixar com o Álvaro Lugero Andrade, que vai apresentar a próxima hora de emissão.
A partir de Washington, esta é a Voz da América, na sua emissão vespertina em português. Hoje é quinta-feira, 1 de dezembro, Dia Mundial da Luta contra a SIDA. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. A produção é assegurada por Leo Sarrilo. Novos e violentos combates na República Democrática do Congo põem termo a cessar-fogo acordado em Luanda. Rússia intensifica bombardeamentos no leste da Ucrânia. Em Moçambique, o secretário de Estado, Uniassa, admite a presença de terroristas naquela província e chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, São Tomé e Príncipe, demite. Estamos a transmitir em ondas curtas e em onda média, também em frequência modelada, através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor local da Voz da América. No computador, no telemóvel e no tablet, estamos na nossa página voaportugues.com e também nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook, no YouTube, VOA Português. E para contactos com a redação central, temos o nosso número no WhatsApp, é o mais 1-202-251-9466. Antes de irmos a várias reportagens, comecemos com as notícias internacionais com Ana Guedes.
Violentos combates com o uso de armas pesadas eclodiram hoje entre forças governamentais da República Democrática do Congo e os rebeldes do grupo M23. Os combates desenrolaram-se perto da aldeia de Kirime e põem termo a 5 dias de tréguas decretadas numa cimeira em Luanda. Os rebeldes teriam avançado para a cidade de Kibirizi, causando pânico entre a população, disseram fontes locais. Uma entidade oficial acusou o M23 de responsabilidade pela violação de cessar-fogo e de levar a cabo pilhagens na zona. Um porta-voz do M23 confirmou a ocorrência de combates. Peritos policiais espanhóis desarmaram hoje uma carta armadilhada na embaixada americana em Madrid. Foi o sexto caso registrado na capital espanhola com cartas-bomba detectadas na embaixada da Ucrânia, onde explodiu também uma dirigida ao primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez. Cartas armadilhadas foram também enviadas ao Ministério da Defesa, um fabricante de armamento e uma base aérea. As autoridades militares ucranianas disseram hoje que a Rússia tem estado a bombardear diversas cidades na região de Donetsk, no leste do país. Ao mesmo tempo, a artilharia e tanques russos têm estado a bombardear a cidade de Kherson, recentemente capturada pela Ucrânia. O ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmitry Kuleba, apelou hoje à União Europeia para impor sanções à indústria russa ligada ao fabrico de mísseis. O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, disse hoje que os bombardeamentos russos contra as infraestruturas civis na Ucrânia, incluindo centrais elétricas e de fornecimento de água, não vão diminuir o empenho dos países ocidentais em apoiar a Ucrânia. Os Estados Unidos declaram hoje que o líder do grupo jihadista Estado Islâmico morreu numa operação realizada por rebeldes na província de Deraa, no sul da Síria. O porta-voz do Comando Central, CENTCOM, das Forças Armadas dos Estados Unidos, Joe Buccino Abu Al-Hassan Al-Hashimi Al-Qurashi, que havia sido nomeado califa em março, morreu em meados de outubro numa operação realizada pelo Exército Livre da Síria, na província de Deraa. Na sua breve nota, o porta-voz sublinhou que o Estado Islâmico continua a representar uma ameaça para a região e reiterou o compromisso do CENTCOM e dos seus aliados na luta antiterrorista na região. A declaração refere-se genericamente ao Exército Sírio Livre, formado por militares que se revoltaram, meses após a eclosão da revolta na Síria em 2011, para lutar contra as forças leais ao presidente sírio Bashar al-Assad. Os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da França, Emmanuel Macron, reuniram na Casa Branca para conversações centradas na guerra na Ucrânia e a influência da China na região do Indo-Pacífico. Entidades oficiais dos dois países disseram que a situação na região do Sahel, em África, e o programa nuclear do Irão são também tema em discussão. Ao receber Macron, o presidente americano descreveu a França como o mais velho aliado dos Estados Unidos e um parceiro firme na causa da liberdade, acrescentando que os dois países estão mais uma vez a defender os valores democráticos e dos direitos humanos. Os dois estadistas tiveram ontem um jantar informal. No Afeganistão, o governo dos Talibã proibiu duas estações de rádio FM financiadas pelos Estados Unidos, incluindo a Voz da América. Os Talibã disseram que a rádio Azad e a Voz da América ofendem leis locais. A China continuou hoje a aliviar as medidas de restrição de combate à Covid-19 depois de manifestações em várias partes do país. A China registra atualmente um aumento no número de casos de Covid-19.
E depois das notícias com a Ana Guedes, vamos começar uma série de reportagens que preparamos sobre o mundo lusófono dos Estados Unidos e também do mundo. E também vamos para saber as últimas do Mundial, mais uma equipa africana apurada para a fase seguinte. Entretanto, em Moçambique, o secretário de Estado na província do Niassa, Dinis Vilanculo, diz haver movimentações estranhas em alguns distritos, que podem ser de terroristas que fogem da vizinha província de Cabo Delgado. Numa altura em que entre analistas políticos se discute o que está a acontecer no norte do país, se terrorismo ou insurgência, como nos diz na seguinte reportagem o Ramos Miguel.
Dinis Vilanculo, que falava num encontro do Conselho de Serviço de Representação do Estado, afirmou que tais movimentações se registram em pelo menos 6 distritos do Niassa, incluindo Mekula, que nos últimos tempos tem sido alvo de ataques jihadistas, um dos quais, segundo a imprensa, foi a 29 de novembro findo. Estamos preocupados com isso. Temos que reforçar a vigilância, porque podem ser terroristas que vêm da província de Cabo Delgado, afirmou aquele responsável. Entretanto, o porta-voz da RENAMO, Zé Manteigas, diz que fazer esta afirmação sem apresentar medidas concretas para travar essas movimentações é lamentável.
Está a criar um pânico ao nível nacional. Estamos a pôr a todos em alvoroço. Se está a dizer em todo o país, de fato, a consequência, esses ataques terroristas vão se alastrar pelo país inteiro. Então estaremos numa situação calamitosa.
Isto numa altura em que o Estado moçambicano assume que o que está a acontecer no norte do país é terrorismo, uma posição com a qual não está de acordo o investigador do Instituto de Estudo de Defesa e Segurança da África, Boris Namir, para quem o que temos ali é insurgência que usa terrorismo como meio de atuação.
Contra o Estado. Não é uma insurgência armada, não é um levantamento através de luta armada contra o Estado, usando terrorismo, às vezes, como meio, mas nem sempre usa terrorismo. Porque é uma coisa, quando a gente ataca uma posição das forças de segurança, não estão a cometer terrorismo. Terrorismo é quando atacam algo civil.
Mas para o analista Moisés Mabunda, o que se passa no norte de Moçambique é mais terrorismo do que insurgência.
Não posso compreender a lógica de alguém estando desavindo com o governo, com o Estado, de força a decapitar mulheres, a decapitar idosos, a decapitar crianças. Não posso perceber porquê. Eu preferia mesmo que estamos diante de terrorismo. Vai trazer outras componentes, um aproveitamento de criminalidade, mas na essência é isso.
Por seu turno, Carton Cadeado, especialista em assuntos de segurança e docente na Universidade João Queixano, diz que tem reticências em relação à posição do Estado moçambicano sobre a situação no norte de Moçambique, porque neste momento há uma mistura de várias coisas.
Há ali uma mistura de atos de sabotagem, a mando de quem a gente não sabe. Há ali uma mistura de atos de guerra de guerrilha. Há ali uma mistura de atos de crime organizado. Há ali uma mistura de atos de terrorismo. Mas o Estado hoje assumiu o que é terrorismo. Se começarmos aqui a discutir só o que é isso, terrorismo, podemos criar muitas dúvidas.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Entretanto, o Conselho de Segurança da União Europeia adotou hoje medidas de assistência militar, incluindo uma verba de 20 milhões de dólares para a Força de Defesa do Ruanda deslocada em Moçambique. A verba destina-se a comparticipar a aquisição de equipamento e a cobrir custos com a manutenção de vias aéreas estratégicas para apoiar a deslocação ruandesa em Cabo Delgado, que já aumentou de número nesta quinta-feira. De Moçambique, vamos agora para São Tomé e Príncipe, onde o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas demitiu-se hoje do cargo na sequência dos acontecimentos à volta da alegada tentativa do golpe de Estado na passada sexta-feira. Olindo Paquete considera-se traído pelos seus próprios militares quanto aos atos de tortura que tiveram lugar no quartel-general. Primeiro-ministro e antigo presidente da Assembleia Nacional também pronunciam-se. Óscar Medeiros.
O pedido de demissão prontamente aceito pelo Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas
foi justificado pelo brigadeiro Olinto Paquete com os atos de tortura que ocorreram no quartel-general na sequência da alegada tentativa de golpe de Estado. O chefe de Estado-Maior das Forças Armadas diz-se traído pelos militares.
Parece-me que foi uma encomenda, pois obedeceu um plano criteriosamente estabelecido, culminando com a publicação de imagens ontem pelas 18 horas, coisas que eu não sabia porque me informaram com dados falsos e proferi informações falsas à nação, pelo que peço desculpas, porque a minha educação e a minha formação não me permitem aceitar tal atrocidade e atos de traição que lesam a pátria. Assim, venho pela presente apresentar o meu pedido de demissão.
Por seu lado, depois de ter sido libertado pelo Tribunal da Primeira Instância, Delfim Neves, antigo presidente da Assembleia Nacional, acusado de envolvimento na alegada tentativa de golpe de Estado, desmentiu a acusação e disse tratar-se de uma tramoia organizada pelo chefe do governo.
Eu, enquanto presidente da Assembleia, tinha 17 seguranças fortemente armadas que ouviam aquilo que eu dizia, estavam em minha casa. Então eles podiam, talvez, organizar coisa dessas, se fosse a minha natureza. Então, fora do poder, é que eu vou organizar coisa dessas. Estava no poder, tinha acesso fácil, nunca passou pela minha cabeça. Fora do poder, no prazo de 10, 11 dias, 10, 15 dias, queria dizer, é que vou organizar coisa dessas.
O primeiro-ministro, Patrice Trovoada, reagiu poucas horas depois.
Honestamente, eu não tenho nenhuma vontade de polemicar com Delfim Neves, nem o seu advogado. O advogado é pago para defender Delfim Neves. E Delfim Neves, que foi acusado, não é? Não quero dizer culpado, mas foi acusado, é normal que ele tente se defender. E graças a Deus nós estamos numa democracia, em que alguém, depois de ter conhecido as medidas de coação do tribunal, pode vir dar conferência de imprensa, falar e dizer aquilo que ele quer dizer em total liberdade. Isso não me preocupa. O Sr. Delfim tem as suas interpretações, que as tenha, mas eu quero dizer uma coisa. A polícia científica, os investigadores, eu estou convencido que eles vão tirar isso a claro.
Oscar Mendes, a Voz da América, em São Tomé.
Na Guiné-Bissau, a Ordem dos Advogados exigiu a abertura de um processo disciplinar contra 5 agentes da Presidência da República, indicados pelo advogado Marcelino Ntupé, como autores do seu espancamento na terça-feira à noite, para desencorajar recorrentes, estou a citar, interferências ilegais na investigação criminal. A vice-presidente da organização, Maimuna Sila, exortou as organizações internacionais, regionais e subregionais, corpo diplomático devidamente acreditado no país, também como organizações não-governamentais defensoras dos direitos humanos, a se posicionarem perante o que ela diz serem constantes violações dos direitos fundamentais perpetrados por homens armados e criminosos que têm semeado terror contra as vozes desonestas. O presidente Umaru Sokembalo condenou o sequestro do advogado Marcelino Ntupé. Entretanto, hoje, o coordenador do Sistema das Nações Unidas na Guiné-Bissau, Anthony Onemeng Moana, defendeu ser necessário um casamento entre a Declaração dos Direitos Humanos e a melhoria das condições de vida da população. Ao falar na abertura da 9ª edição da Quinzena dos Direitos, uma iniciativa do consórcio Casa dos Direitos, uma plataforma que agrupa várias organizações da sociedade civil, o diplomata reiterou ser importante fazer valer o espírito da Declaração dos Direitos Humanos. Na Guiné-Bissau, constatamos diariamente situações de desfasamento entre o texto da Declaração dos Direitos Humanos e a realidade, nomeadamente violência contra mulheres e crianças, acesso a serviços básicos como educação e saúde não são garantidos, sistema de justiça não consegue sempre fazer valer os direitos dos cidadãos, prevalecendo assim a impunidade, concluiu o coordenador da ONU em Bissau. Hoje, 1 de dezembro, é Dia Mundial de Luta contra a Sida. E vamos até Nampula, onde as adolescentes e jovens vêm-se forçadas a abandonar o tratamento antirretroviral devido ao estigma e o abandono dos seus familiares. A Dina Soaleri tem a reportagem.
A estigmatização e o abandono por parte da família leva os adolescentes e jovens com HIV-Sida em Nampula a desistirem do tratamento antirretroviral. Esta jovem de 29 anos de idade é exemplo disso. Ela contraiu HIV-Sida na adolescência, resultado de uma relação que culminou com o nascimento da sua filha, também soropositiva, mas que por conta da doença perdeu a vida. A morte da filha e o seu estado de saúde fizeram com que a sua família passasse a estigmatizar e a expulsasse de casa. Sem amparo da família, a jovem conta que decidiu em desistir do tratamento antirretroviral e encontrar conforto nas bebidas alcoólicas.
Desde então até hoje não fui levantar, não tenho aquela vontade, mas eu me sinto feliz, não é, quando tomo, porque ajuda, melhora, fico forte, fico bonita, gordinha. Mas como ter maneira de você levar aquilo ali, você ficar tranquila, sentir-se assim, acomodada, como é que se diz isso, não é?
Situações destas têm estado a preocupar as organizações de Aliança Comunitária e Coalizão da Juventude Moçambicana, que trabalham na matéria de saúde sexual e reprodutiva e que vem alertando para o aumento de contaminações pelo HIV-Sida entre adolescentes e jovens em Nampula. Para Hércio Lopes, da Aliança Comunitária, a violência sexual contra menores, os casamentos prematuros e a prostituição infantil são fatores que contribuem para que haja cada vez mais meninas sendo contaminadas pela síndrome.
Que percebemos que a maioria das mulheres e raparigas que recorrem à Associação Aliança Comunitária em situação de seroprevalência são discriminadas não só na sua comunidade, assim como ao nível da família. E isso é extremamente preocupante. 50% das raparigas, das mulheres que recorrem à Associação Aliança Comunitária, abandonaram o tratamento, que é um fato que nos preocupa, daí que nós fizemos o reforço de adesão para que elas continuem a usar os medicamentos para a garantia do seu bem-estar.
A Coalizão da Juventude Moçambicana, através de suas mentoras que trabalham nas comunidades, diz ter encaminhado este ano cerca de 58 raparigas para o início do TARV, mas os dados oficiais podem dizer muito mais sobre as novas infecções pelo vírus entre adolescentes e jovens, uma vez que Nampula está entre as províncias com maior taxa de prevalência pelo HIV-Sida no país. Sérgio Ubiana, delegado da coalizão em Nampula, entende que deve haver melhorias na assistência psicológica às adolescentes e jovens com HIV e SIDA para que permaneçam em tratamento de modo a terem uma vida saudável.
E não só. É preciso que apostemos muito na prevenção, principalmente para este grupo etário, que tende a iniciar a atividade sexual de forma precoce, sem conhecimento, sem informação correta sobre como ter uma relação sexual segura. Precisamos de garantir o acesso a meios de prevenção, o acesso a métodos de prevenção da gravidez, bem como informação de como lidar com a situação de adolescentes jovens que vivem positivamente.
Contudo, como organizações, estas dizem estar a fazer a sua parte, mas apelam à união de esforços para combater o HIV-Sida. De Nampula, para a Voz da América, Dina Sualehe.
E continuamos a abordar a situação da SIDA. Em Cabo Verde, a secretária executiva do Programa de Coordenação e Luta contra a Doença afirma o objetivo de Cabo Verde ser declarado o país livre de transmissão do HIV e da sífilis de mãe para filho em 2024. Neste momento, nenhum bebê de uma pessoa seropositiva nasce com infecção daquelas duas doenças, como nos diz o Eugênio Teixeira.
De acordo com a responsável, este constitui um grande desafio a atingir, seguindo-se a preparação para a eliminação da transmissão de forma geral em 2030. De resto, diz Lina Ferreira, trata-se de um desígnio nacional.
Em termos programáticos, todos os bebês que nascem das mães que vivem com VIH, neste momento nascem saudáveis, seja sem VIH e sem sífilis. Isso significa que nós estamos com critérios de obter a certificação pela Organização Mundial da Saúde. Já manifestamos isso. Em 2023 teremos a pré-avaliação e em 2024 vamos obter a certificação da eliminação de VIH de mãe para filho.
No que tange a seroprevalência, a secretária executiva afirma que a taxa ronda 0,6% na população em geral, sendo os homens com 0,4% e mulheres 0,7%. Ela disse que o último inquérito demográfico e da saúde reprodutiva até demonstrou uma ligeira diminuição em relação ao estudo anterior. Um dos aspectos também importantes, segundo a secretária executiva da CCS-SIDA, prende-se com o reforço do empoderamento dos seropositivos, uma vez que cerca de 90% vivem em situação de vulnerabilidade. No que tange a estigmas, nota-se ainda algumas situações, mas segundo a coordenadora da rede de pessoas portadoras do HIV, Josefa Rodrigues, hoje há mais consciencialização e compreensão sobre a problemática.
Há ainda estigma, mas comparado com 10 anos atrás, agora a pessoa já tem mais consciência que uma pessoa que vive com HIV pode levar a vida normal e estar na sociedade, não qualquer pessoa que não tem HIV.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
O ritmo de expansão nuclear acelerada da China pode permitir que Pequim tenha um arsenal de cerca de 1.500 ogivas até 2035, segundo o relatório anual Poder Militar da China, do Pentágono, enviado ao Congresso e que foi ontem divulgado. Pequim é para os Estados Unidos o seu principal desafio a nível mundial. Ana Guedes.
O novo relatório do Pentágono diz que a China tem mais de 400 ogivas nucleares, quase duplicando o seu arsenal nuclear em apenas 2 anos. Diz também que Pequim lançou cerca de 135 mísseis balísticos para testes e formação no ano passado, mais do que o resto do mundo combinado, quando se excluem mísseis balísticos lançados em zonas de conflito como a Ucrânia. Bradley Bauman, da Fundação de Defesa das Democracias.
Se olharmos para a capacidade do arsenal de mísseis da China, é de cortar a respiração.
It's breathtaking. O Pentágono considera a China o seu principal desafio. O general Mark Milley é chefe de Estado-Maior das Forças Armadas.
A China é o único país que geopoliticamente tem potencial para ser um desafio significativo para os Estados Unidos e são-no.
E de acordo com o relatório, a China aumentou o que o Pentágono chama de comportamento militar inseguro e não profissional em relação aos Estados Unidos e seus aliados na região, especialmente, como salienta o analista de defesa Bradley Bauman, em direção à Ilha Democrática de Taiwan.
Recusaram-se explicitamente a retirar a força militar contra Taiwan e estão a empreender as ações que traduzem o que eles dizem e que é o de se prepararem para potencialmente conduzir um ataque contra Taiwan.
Um potencial ataque que o Pentágono diz não ocorrer a curto prazo, apesar das recentes agressões. Secretário do Pentágono, Brigadeiro-General Pat Ryder.
Como o relatório salienta, não acreditamos que uma invasão seja iminente.
Mas um alto funcionário da defesa disse aos repórteres que a China criou uma nova norma em torno de Taiwan em termos de atividade militar, imediatamente após a visita da Presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwan, em agosto. A China aumentou também o número de treinos, lançamento de mísseis e passagens perigosas. Estas acabaram por diminuir, mas continuam a ser rotina, disse o funcionário, em vez de reservar para ocasiões raras, como era a prática da China antes da visita. O ministro da Defesa chinês, Wang Feng, disse ao secretário da Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, no Camboja, na semana passada, que Pequim considera Taiwan como uma linha vermelha. E essa agressão alastrou áreas que incluem o Mar do Sul da China, onde o USS Chancellorville completou uma operação de liberdade de navegação para promover a livre passagem em águas internacionais que transportam metade da tonelagem da frota mercante mundial no valor de trilhões de dólares por ano. Brigadeiro-General Pat Ryder.
Sei que tem havido alguns relatos de que a China injetou essencialmente o nosso navio da área. Isto não é verdade. Mais uma vez, continuaremos a navegar, a voar e a operar onde quer que o direito internacional o permita.
A China reivindica grande parte do mar como seu território e ignorou uma decisão de um tribunal internacional que sustenta que Pequim não tem um título histórico sobre o Mar do Sul da China.
Vamos agora falar do Tribunal Penal Internacional. Continua à procura do líder fugitivo rebelde Joseph Kony do Exército de Resistência do Senhor em Uganda. Parece que poderá começar a julgá-lo à revelia. Bárbara Ferreira Santos, tem a reportagem.
Joseph Kony é o acusado mais antigo do Tribunal Penal Internacional. Em 1987, ele lançou sua rebelião contra a ascensão ao poder do presidente Yoweri Museveni no Uganda. Depois que as investigações sobre a rebelião do Exército de Resistência do Senhor começaram em 2004, o TPI emitiu um mandado de prisão contra Kony em 2005. Ele é procurado por 33 acusações de crimes de guerra e crimes contra a humanidade. As acusações contra ele incluem assassinato, tratamento cruel, escravidão, estupro e ataques contra a população civil. Na quinta-feira passada, Karim Khan, procurador do Tribunal Penal Internacional, anunciou que havia solicitado a abertura de audiências contra Kony na ausência do líder rebelde. Khan disse que a mudança intensificará os esforços para encontrar Kony e que representará um marco significativo para as vítimas que esperaram pacientemente por justiça por quase 2 décadas. O bispo reformado Nelson Onono Onweng falou com a Voz da América sobre uma incursão de 19 de maio de 2004 na vila de Lukodi, que era então um campo para deslocados internos no distrito de Gulu, no norte de Uganda. Onweng morava no acampamento e era um líder religioso lá. O bispo Onweng diz que naquele dia fatídico, rebeldes do LRA, liderados por Dominic Onweng, invadiram a vila, deixando mais de 60 mortos. 17 dos mortos eram parentes próximos do bispo. Onweng está cumprindo uma sentença de prisão de 25 anos. O bispo disse que, como vítima, ele e outros terão confiança no tribunal se este puder fazer justiça, mesmo na ausência de Kony. Ele disse: se eles continuarem esperando até que Kony seja capturado e levado ao tribunal, essas testemunhas podem estar todas mortas e as evidências podem ser perdidas. Então, se pudessem, porque demorou muito. Fim de citação. O procurador do TPI, Khan, argumenta que, se as acusações forem confirmadas na ausência de Kony, um futuro julgamento após sua prisão poderá ser mais rápido e eficaz. Beatrice Akelo, parlamentar do Uganda, diz que a medida não ajuda se Kony não for ouvido, e passo a citar: quem o defende? Depois do julgamento, como eles irão aplicar a sentença? Eu não quero essa coisa de flertar. Se as pessoas querem nos ajudar, que venham e nos ajudem, mas eles não devem fingir que estão a ajudar-nos quando não estão. Fim de citação. O LRA foi responsável pelo sequestro de mais de 60 mil pessoas, incluindo 20 mil crianças, muitas das quais foram recrutadas como soldados. O LRA também deslocou cerca de 1,5 milhão de pessoas e matou cerca de 100 mil outras.
Vamos agora ao desporto, diretamente para a redação com João Santa Rita. João, de fora ficou a Bélgica, avança Marrocos.
É verdade, tivemos jogos do grupo F. A Bélgica entrou para este Mundial como um dos prováveis favoritos e foi hoje notícia. Tinha pela frente a Croácia, os vice-campeões. A Bélgica tinha que ganhar, empatou 0 golos, foi eliminada. Talvez a eliminação mais sensacional deste Mundial. Marrocos entrou para esta jornada com 4 pontos e tinha pela frente o Canadá, já eliminado. O Canadá, que tinha iniciado o campeonato de boa maneira, mas veio a decair grandemente. Marrocos venceu, tornou-se na segunda nação africana a qualificar-se para os oitavos de final, depois do Senegal. Marrocos hoje bateu o Canadá por 2-1. Marrocos ficou no topo do grupo com 7 pontos, de 2 vitórias e 1 empate, seguido da Croácia, os atuais vice-campeões, como eu disse, com 5 pontos. A Bélgica teve 4 pontos, foi eliminada, o Canadá não pontuou. Mais tarde, hoje, temos jogos do grupo E. Espanha, com 4 pontos, tem pela frente o Japão, com 3. A Costa Rica também tem 3 pontos, tem pela frente a Alemanha, com 1 ponto. Portanto, aqui, tudo por decidir. Recordemos que a Alemanha perdeu sensacionalmente na jornada inicial com o Japão e hoje pode juntar-se à Bélgica e ser eliminada. A Alemanha está à beira da eliminação. Tem que bater a Costa Rica e depois esperar pelo resultado do jogo entre a Espanha e o Japão. Ontem houve grande drama com a Tunísia, um dos 5 países africanos que bateu ontem o campeão do mundo, a França, por 1-0, mas não valeu para nada, porque a equipa sensação deste Mundial, a Austrália, bateu a Dinamarca por 1-0. Tunísia tinha que esperar pela vitória da Dinamarca, não aconteceu. Fica em terceiro lugar com 4 pontos, menos 2 que a França e a Austrália, que ficaram em igualdade de pontos. É verdade. Maior drama, contudo, deu-se no grupo C. Estava tudo em aberto. Argentina bateu a Polónia por 2-0, garantindo o primeiro lugar. México tinha que bater a Arábia Saudita. Foi o que fez, mas tinha que ganhar por 3 golos de diferença. Esteve a ganhar por 2-0, atacava sem cessar. Sofreu um golo já no tempo dos descontos. Portanto, o México ganhou a batalha, perdeu a guerra, termina com os mesmos pontos que a Polónia. Essa perdeu a batalha, pois perdeu, portanto, como dissemos, mas venceu a guerra, vai para os oitavos de final com a Argentina.
Obrigado, João Santa Rita, com as últimas do desporto. Daqui a pouco temos mais futebol. Estamos a terminar esta primeira hora desta emissão da Voz América, neste dia 1 de dezembro, Dia Internacional de Luta contra a SIDA. Já regressamos para a terceira meia hora desta emissão de 90 minutos da Voz da América. Esta é a Voz da América, transmitida em português desde Washington, nesta quinta-feira, 1 de dezembro, Dia Mundial da Luta contra a SIDA. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. A produção é assegurada por Léo Sarrilo. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, no computador, no telemóvel e no tablet. Também pode acompanhar-nos no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A nossa referência é voaportugues. Fale connosco se quiser a qualquer momento através do nosso número no WhatsApp, mais 1-202-251-9466. Títulos desta emissão: Rússia intensifica bombardeamentos no leste da Ucrânia. Na República Democrática do Congo, novos violentos combates entre o exército e os rebeldes põem termo a cessar-fogo acordado em Luanda. Em São Tomé e Príncipe, chefe do Estado-Maior demite-se por se sentir traído, com imagens de tortura nas Forças Armadas. E em Moçambique, secretário do Estado da província do Niassa admite a presença de terrorismo naquela localidade. Às 13h01 aqui na capital americana, começamos a última hora desta emissão de hora e meia em São Tomé e Príncipe. O chefe de Estado-Maior das Forças Armadas demitiu-se do cargo na sequência dos acontecimentos à volta da alegada tentativa de golpe de Estado no país na passada sexta-feira. Olinto Paqueta considera-se traído pelos seus próprios colegas, os militares, quanto aos atos de tortura que tiveram lugar no quartel. Primeiro-ministro e antigo presidente da Assembleia Nacional pronunciaram-se também. Óscar Medeiros.
O pedido de demissão, prontamente aceito pelo Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas, foi justificado pelo Brigadeiro Olinto Paquete com os atos de tortura que ocorreram no quartel-general na sequência da alegada tentativa de golpe de Estado. O chefe de Estado-Maior das Forças Armadas diz-se traído pelos militares.
Parece-me que foi uma encomenda, pois obedeceu um plano criteriosamente estabelecido, culminando com a publicação de imagens ontem pelas 18 horas, coisas que eu não sabia porque me informaram com dados falsos e proferi informações falsas à nação, pelo que peço desculpas, porque a minha educação e a minha formação não me permitem aceitar tal atrocidade e atos de traição que levam à pátria. Assim, venho pela presente apresentar o meu pedido de demissão.
Por seu lado, depois de ter sido libertado pelo Tribunal da Primeira Instância, Delfim Neves, antigo presidente da Assembleia Nacional, acusado de envolvimento na alegada tentativa de golpe de Estado, desmentiu a acusação e disse tratar-se de uma tramoia organizada pelo chefe do governo.
Eu, enquanto presidente da Assembleia, tinha 17 seguranças fortemente armados que ouviam aquilo que eu dizia, estavam em minha casa. Então eles podiam, talvez, organizar coisas dessas, se fosse a minha natureza. Então, fora do poder, é que eu vou organizar coisas dessas. Estava no poder, tinha acesso fácil, nunca passou pela minha cabeça. Fora do poder, no prazo de 10, 11 dias, 10, 15 dias, queria dizer, é de organizar coisas dessas.
O primeiro-ministro, Patrice Trovoada, reagiu poucas horas depois.
Honestamente, eu não tenho nenhuma vontade de polemicar com Delfim Neves, nem o seu advogado. O advogado é pago para defender Delfim Neves. E Delfim Neves, que foi acusado, não é? Não quero dizer culpado, mas foi acusado, é normal que ele tente se defender. E graças a Deus nós estamos numa democracia, em que alguém, depois de ter conhecido as medidas de coação do tribunal, pode vir dar conferência de imprensa, falar e dizer aquilo que ele quer dizer em total liberdade. Isso não me preocupa. O Sr. Delfim tem as suas interpretações, que as tenha, mas eu quero dizer uma coisa. A polícia científica, os investigadores, eu estou convencido que eles vão tirar isso a claro.
Oscar Medeiros, a Voz da América, em São Tomé.
Em Moçambique, o secretário de Estado do Niassa, Denis Vilanculo, diz haver movimentações estranhas em alguns distritos daquela província, que podem ser terroristas que fogem da vizinha província de Cabo Delgado, numa altura em que entra na lista dos políticos se discute o que está a acontecer no norte de Moçambique. Terrorismo ou insurgência? Ramos Miguel.
Dinis Vilanculo falava num encontro do Conselho de Serviços de Representação do Estado, afirmou que tais movimentações se registram em pelo menos 6 distritos do Niassa, incluindo Mekula, que nos últimos tempos tem sido alvo de ataques jihadistas, um dos quais, segundo a imprensa, foi a 29 de novembro findo. Estamos preocupados com isso. Temos que reforçar a vigilância, porque podem ser terroristas que vêm da província de Cabo Delgado, afirmou aquele responsável. Entretanto, o porta-voz da RENAMO, Zé Manteigas, diz que fazer esta afirmação sem apresentar medidas concretas para travar essas movimentações é lamentável.
Está a criar um pânico ao nível nacional. Estamos a pôr a todos em alvoroço. Está a dizer em todo o país, de fato, a consequência. Estes ataques terroristas vão se alastrar pelo país inteiro. Então estaremos numa situação calamitosa.
Isto numa altura em que o Estado moçambicano assume que o que está a acontecer no norte do país é terrorismo, uma posição com a qual não está de acordo o investigador do Instituto de Estudo de Defesa e Segurança da África, Boris Namé, para quem o que temos ali é insurgência que usa terrorismo como meio de atuação.
Eu penso que temos insurgência que deve ser entendida como um levantamento contra o Estado. Não vai ser insurgência armada, não é um levantamento através de luta armada contra o Estado, usando terrorismo, às vezes, como meio, mas nem sempre usa terrorismo, porque é uma coisa, quando a gente ataca uma posição das forças de segurança, não estão a cometer terrorismo. Terrorismo é quando atacam algo civil.
Mas para o analista Moisés Mabunda, o que se passa no norte de Moçambique é mais terrorismo do que insurgência.
Não posso compreender a lógica de alguém estando desavindo com o governo, com o Estado, de fosse a decapitar mulheres, a decapitar idosos, a decapitar crianças. Não posso perceber porquê. Eu preferia mesmo que estamos diante de terrorismo. Pode haver outras componentes, um aproveitamento de criminalidade, mas na essência é isso.
Por seu turno, Carlton Cadeado, especialista em assuntos de segurança e docente na Universidade João Queixano, diz que tem reticências em relação à posição do Estado moçambicano sobre a situação no norte de Moçambique, porque neste momento há uma mistura de várias coisas.
Há ali uma mistura de atos de sabotagem, a mando de quem a gente não sabe. Há ali uma mistura de atos de guerra de guerrilha. Há ali uma mistura de atos de crime organizado. Há ali uma mistura de atos de terrorismo. Mas o Estado hoje assumiu que é terrorismo. Se começarmos aqui a discutir só o que é isso, terrorismo, podemos criar muitas dúvidas.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Refere-se que o Conselho da União Europeia adotou hoje medidas de assistência militar, incluindo uma verba de 20 milhões de dólares para a Força de Defesa do Ruanda deslocada em Moçambique. Como a Voz da América noticiou esta semana, a Polícia Global Interpol confirmou ter emitido um mandado de detenção contra a empresária angolana Isabel dos Santos. Ela tem estado numa campanha de relações públicas, dando entrevistas a vários órgãos de informação e acusou a Procuradoria da República de Angola de forjar documentos para incriminar e o procurador de ser controlado pelo Presidente da República. O Manuel José foi buscar a reação da Procuradoria e ouviu também a opinião de juristas sobre as acusações contra a filha do antigo Presidente angolano.
Isabel dos Santos anda agora de imprensa a imprensa a tentar apresentar os seus argumentos de razão sobre o processo de mandado de captura emitido pela Procuradoria angolana. E mais uma vez diz não acreditar na justiça angolana, já que, segundo ela, numa entrevista à CNN Portugal, a PGR angolana é controlada pelo Presidente da República, que a persegue. A Procuradoria-Geral da República, através do seu porta-voz, Álvaro João, diz que não vai rebater as palavras de Isabel dos Santos, cabe a ela vir discutir em sede do processo.
O procurador já disse tudo. Não compete nós discutirmos tons que ela pode vir discutir no processo. É basicamente isso. Mas ainda assim eu vou levar a questão ao procurador-geral.
O jurista Joaquim Jaime entende que, do ponto de vista da justiça, nem sequer devia ser o mesmo órgão que investiga a decidir sobre o mandado de prisão ou captura de alguém. Teria de ser um juiz de garantia a determinar. Mas, infelizmente, em Angola, estes juízes ainda não estão em funcionamento. O especialista entende que Isabel dos Santos tem alguma razão nas reservas que tem em não acreditar na isenção do processo.
Há efetivamente lá no fundo motivações políticas. E isso não dá garantias a Isabel dos Santos de ter um julgamento justo. A certeza do direito desaparece nesse caso em concreto. Não há garantias de que ela vai ser tratada dentro dos estritos marcos do direito.
Jaime diz ter muitas dúvidas que se concretize este expediente de justiça.
Eu não acredito na concretação dessa ordem internacional. É um processo muito diplomático. Pode nunca acontecer sequer.
O constitucionalista e professor universitário Avelino Capaco diz que o procedimento seguido pela PGR está conforme.
Isso acontece, isso é normal. Então, o Ministério Público pediu ao Interpol, já que o Ministério Público disse que não consegue localizar, porque a senhora está em lugar incerto, e já foi notificada variedíssimas vezes, não há sinal nenhum. Pediu à Polícia Internacional para que interviesse, ajudasse, caso que encontrasse para entregar às autoridades nacionais.
Só que a relação que existe entre a Procuradoria e o poder político pode beliscar princípios de justiça, explica Capoco.
O PGR é um órgão político, e o Procurador-Geral da República obedece ao poder político ligado ao poder político. Isso será justiça, porque quem investiga não pode ser a pessoa que vai determinar a prisão preventiva. Não pode. Quem investiga não pode julgar. Em Angola, quando você é acusado pelo Ministério Público, estás quase 60, 70% condenado.
O acadêmico sugere uma outra forma de resolução.
Como estamos perante os crimes de natureza econômica, a melhor via seria a negociação. Devem trabalhar seriamente nisto para ver se consigam aproximar as partes ou chegar a um consenso.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Continuam a acompanhar Voz da América. Quinta-feira é dia de perguntas à doutora Graça Matzin, uma rubrica assinada pela Ana Guedes. O tema de hoje, nascimentos prematuros.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta página de saúde aqui na Voz da América, em que temos connosco a doutora Graça Matzinha, com quem vamos falar sobre saúde. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, queridos ouvintes, desse lado, estamos bem? Espero que a Ana esteja bem, os nossos amigos ouvintes também.
E, doutora, vamos falar hoje sobre o tema da prematuridade dos bebés, isto porque este é o mês dedicado a esse tema. Doutora, o que é um bebê prematuro e em que ponto da gestação de um bebê se considera que o bebê é prematuro, se nascer?
Bom, pois é, Ana. Vamos falar de um tema muito, muito importante, que é a prematuridade. E lembrando que todos os anos, o mês de novembro, é dedicado à consciencialização sobre a prematuridade e celebra-se no dia 19 especificamente, o Dia Mundial da Prematuridade. E esta celebração é com a finalidade de chamar atenção aos problemas e aos cuidados necessários com os bebés prematuros e as suas famílias. Então, o que é a prematuridade? A prematuridade é o nascimento de um bebê antes do tempo. É considerado prematuro o bebê, o recém-nascido pré-termo, todo o bebê que nasce antes das 37 semanas de gravidez.
Uhum.
Portanto, independentemente da circunstância e do estado que o bebê possa apresentar, se nasce antes das 37 semanas, este é considerado um bebê prematuro. E estes bebés caracterizam-se por nascer naturalmente antes do tempo e também pelo seu tamanho e baixo peso. E eles naturalmente parecem-nos ainda mais frágeis e mais vulneráveis.
Portanto, em que ponto da gestação, doutora, até que ponto da gestação é que se considera que um bebê é prematuro ou um bebê está formado para poder nascer?
Exatamente, porque Por via de regra, os bebês têm que nascer a partir das 38 semanas até as 42, que é o período que se chama período de termo. E se nasce antes disso, este bebê tem um pouco mais de dificuldades ou precisa ter cuidados especiais para poder sobreviver pelo menos nas primeiras semanas de vida, porque o fato dos bebês nascerem com 38, 39, 40 semanas dá mais tempo para a própria formação do organismo do bebê e para facilitar a adaptação quando vem para o mundo exterior. E esse bebê que tem 37 semanas ou abaixo disso ainda estava no seu processo de formação. Então é como se o processo de formação é interrompido antes de se concluir e antes desse bebê estar pronto para vir ao mundo. E por conta disso, os bebês prematuros requerem uma atenção muito, muito especial, principalmente nas primeiras semanas pós-parto, que é para assegurar uma melhor sobrevida desse bebê.
Doutora, há sinais durante a gestação que podem indicar que um bebê pode ser prematuro?
Bem, Ana, primeiro importa falar dos fatores de risco, porque a existência desses fatores de risco pode ser um indicativo para a pessoa ou o profissional de saúde que acompanha uma determinada mãe para que tenha um pouco mais de atenção sobre o risco do bebê nascer prematuro. Portanto, numa situação em que temos uma mãe que tem uma história prévia de prematuridade, é preciso prestar um pouco mais de atenção porque há a probabilidade de ela voltar a ter um bebê prematuro. Mães que tenham algum distúrbio durante a gravidez, como a pré-eclâmpsia, também tem a probabilidade de ter um bebê prematuro. A pré-eclâmpsia é o aumento da tensão arterial durante a gravidez. Bebês que tenham malformações fetais também podem nascer prematuros. Em situações de gravidez gemelar, também há um risco grande de haver prematuridade, porque os bebês competem pelo espaço e às vezes não têm espaço suficiente para se desenvolver. Então, há aí também um risco de prematuridade e é preciso prestar atenção. Então, estes são alguns fatores que podem fazer com que um bebê nasça prematuro ou uma mãe tenha um bebê prematuramente. Respondendo à sua questão sobre se há alguma coisa que nos indique que o bebê é prematuro, para além dos fatores que eu mencionei, Ana, nós temos a questão também do tabagismo e do consumo de álcool de forma excessiva por parte da mãe e também a questão de uma mãe que não faz nenhuma atenção pré-natal. Então, todos esses fatores podem ser mais alto para as mães. Durante a consulta pré-natal, um dos aspectos importantes da mãe fazer o seguimento pré-natal é exatamente para poderem-se detectar alguns sinais que possam ser indicativos de prematuridade. E uma das coisas que se faz durante as consultas pré-natais é acompanhar a evolução da gravidez. E acompanha-se o tamanho da barriga e nos locais onde é possível fazer uma ecografia. Faz-se uma ecografia, a ecografia determina de forma aproximada o peso daquele feto que está na barriga. E em função disso pode-se prever que este feto não está a desenvolver bem e associado aos fatores que eu me referi, chama-se a atenção ao risco de um bebê nascer prematuro. E esta mãe vai necessitar de um seguimento mais de perto, não é? Para que se possa avaliar qualquer sinais de parto antes do tempo e fazer o devido acompanhamento.
Doutora, quais são os problemas que podem surgir para um bebê prematuro? Há também algumas implicações para a própria mãe?
Bem, há sim implicações, principalmente para o bebê, não é? A primeira implicação para o bebê é que este bebê pode ter alguns problemas de saúde, porque os órgãos são imaturos, o bebê não desenvolveu como devia ser, então a funcionalidade destes órgãos é muito condicionada, porque ainda não estavam preparados para a vida fora do útero, por exemplo, os pulmões, o sistema neurológico, então isto acaba sendo um problema para o próprio bebê. E é preciso naturalmente que haja uma atenção muito especial logo nas primeiras horas de vida. Outro aspecto que vale a pena mencionar, Ana, é que um bebê prematuro não tem ainda um bom mecanismo de regulação da temperatura corporal. E isso faz com que o bebê esteja suscetível a altas temperaturas ou baixas temperaturas. A questão dos pulmões também falamos, que é uma respiração condicionada, porque os pulmões ainda não estão prontos para esta vida fora do útero. O bebê pode ter uma alimentação condicionada nas primeiras semanas de vida, porque também os órgãos não estavam preparados, não estavam prontos para ter uma alimentação como deve ser. E é por isso mesmo que estes bebés prematuros, num primeiro momento, devem ser tratados numa unidade de cuidados intensivos e fazer um seguimento até que estejam em condições de poder viver de forma normal fora do útero.
E em termos da mãe, como é que a mãe pode... A mãe está à luz um bebê prematuro. Ela tem que ter algum cuidado especial com ela própria relativamente ao seu bebê?
Bem, sim, naturalmente tem que ter cuidado. Primeiro, temos que lembrar que o bebê prematuro, exatamente por ser prematuro, os seus sistemas, os seus órgãos ainda não estão muito bem desenvolvidos. E falamos particularmente do sistema imunológico, não é? Então, esse bebê pode estar mais suscetível a desenvolver infecções. Então, a mãe tem que redobrar os seus cuidados de higiene para consigo mesma, que é para evitar passar qualquer infecção para o bebê. Mas também é preciso que esse bebê é preciso que o bebê seja cuidado de forma muito particular. Um dos cuidados que tem que ser feito particularmente para este bebê é o canguru. Nós falámos anteriormente da questão de dificuldades de regular a temperatura. Então, é preciso que essa mãe passe muito tempo com o bebê no colo. O bebê é descoberto na região frontal e a mãe também descoberta, para fazer este contacto pela pele e fazer este canguru. E isto ajuda a melhorar a probabilidade do bebê recuperar muito cedo dessa prematuridade ou evoluir muito cedo da prematuridade. Então, é um dos cuidados que é fundamental para a sobrevida deste bebê prematuro.
Doutora, em conclusão, o que é que uma mãe pode fazer durante a gestação ou se já tiver intenção de engravidar para garantir que o seu bebê nasce o mais saudável possível? E no tempo devido?
Sim, Ana, a primeira coisa que a mãe tem que fazer é assegurar que ela tem um seguimento pré-natal. É verdade que no contexto de países em vias de desenvolvimento, em alguns locais pode ser desafiador ter o seguimento pré-natal numa unidade sanitária, mas sabemos que na comunidade existem matronas, existem parteiras tradicionais que têm alguma experiência e que podem ajudar essa mãe no decurso da sua gravidez. É preciso que a mãe tenha uma boa alimentação durante a gravidez, porque isso ajuda bastante. É preciso que a mãe evite hábitos nocivos, como consumir muito álcool e fumar, porque isto não ajuda no desenvolvimento do bebê. E se a mãe tiver uma gravidez gemelar, tem que saber que é uma gravidez por si só de risco e precisa ter um pouco mais de atenção. E uma mulher que está grávida e começa a ter um corrimento com algum cheiro, uma cor assim, amarelada, esverdeada, ela tem que se preocupar e procurar ajuda médica, porque pode estar diante de uma infecção, e uma infecção durante a gravidez pode também ser um fator de risco para o nascimento do bebê prematuro. Portanto, a mãe tem que ter cuidado aí, mas o fundamental mesmo, Ana, é que essa mãe tem que ter o seguimento pré-natal, porque havendo algum sinal, será detectado muito precocemente e é muito mais fácil fazer alguma intervenção, se assim for o caso.
E pronto, amigos ouvintes, chegamos assim ao final de mais uma conversa sobre saúde com a doutora Graça Matzinha, de quem nos vamos despedir, tal e qual como nos despedimos do nosso auditório, desejando a todos uma boa semana de saúde, ou o melhor possível, e como sempre, doutora, estamos juntos, ou juntas.
E quando caminhamos para o final desta emissão, vamos então às últimas do mundo, violentos combates com uso de armas pesadas eclodiram hoje entre as forças governamentais da República Democrática do Congo e rebeldes do Movimento 23. Os combates desenrolam-se perto da aldeia de Kirimia e põem termo assim a 5 dias de tréguas decretadas após uma cimeira em Luanda. Os rebeldes estão a avançar para a cidade de Kibirizi, causando pânico entre a população, de acordo com fontes locais. Uma entidade do governo acusou o M23 de responsabilidade pela violação do cessar-fogo e de levar a cabo pilhagens na zona. Peritos policiais na Espanha desarmaram hoje uma carta-bomba na embaixada americana em Madrid. Foi o sexto caso registrado naquela capital com cartas-bombas detectadas na embaixada da Ucrânia, onde explodiu, e também uma dirigida ao primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez. Cartas-bombas foram também enviadas ao Ministério da Defesa, aos fabricantes de armas e uma base naquele país. As autoridades militares ucranianas disseram hoje que a Rússia tem estado a bombardear diversas cidades na região de Donetsk, no leste do país. Ao mesmo tempo, a artilharia e tanques russos têm estado também na cidade de Kherson, a serem usados na cidade recentemente capturada pela Ucrânia. Os Estados Unidos declararam hoje que o líder do grupo jihadista Estado Islâmico morreu numa operação realizada por rebeldes na província de Deraa, no sul da Síria. Porta-voz do Comando Central das Forças Armadas Americanas, Joe Buccino, disse que Abu al-Hassam al-Hassimi al-Kushami, que havia sido nomeado califa em março, morreu em meados de outubro. E os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, da França, Emmanuel Macron, estão reunidos na Casa Branca para conversações centradas principalmente na guerra na Ucrânia e na influência da China na região Indo-Pacífico. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América, nesta quinta-feira, 1 de dezembro. A todos, uma boa tarde. Até amanhã na rádio. Álvaro Rugero Andrade e Léo Sarrilo, até amanhã. Podem continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com.
De seguida, o editorial da Voz da América com os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. No recente Fórum do Futuro Estados Unidos-Alemanha, o secretário de Estado Antony Blinken e a ministra dos Negócios Estrangeiros alemã, Annalena Baerbock, participaram numa conversa sobre os valores de uma sociedade democrática num mundo cada vez mais digitalizado. Ambos concordaram, como afirmou o secretário Blinken, que a tecnologia, citamos, ou faz avançar as nossas democracias, ou as enfraquece, e que a única esperança para realizar a primeira é que os países que partilham os mesmos ideais trabalhem em conjunto. A era pós-Guerra Fria acabou, disse o secretário Blinken. Há uma competição sobre como moldar o que vem a seguir e a tecnologia está no centro dessa competição. Vai reequipar as nossas economias, vai reformar as nossas forças armadas, vai literalmente remodelar as nossas vidas. Os Estados Unidos e a Alemanha juntos têm uma visão positiva e afirmativa para o que se parece essa remodelação, disse ele. Trata-se de novas formas de curar doenças, de usar tecnologia para garantir que podemos realmente lidar com as alterações climáticas. Trata-se de usar a tecnologia para garantir que podemos ter a nossa sociedade alimentada de forma que não dependa de combustíveis fósseis. Trata-se de nos certificarmos de que temos um abastecimento sustentável e saudável de alimentos em todo o mundo. Mas a tecnologia pode ser profundamente mal utilizada contra as pessoas, disse o secretário Blinken. Para minar a sua privacidade, para reprimir os seus direitos humanos, para assediar literalmente as pessoas na internet, particularmente as mulheres e as minorias. É usado profundamente para desinformação, o que é, juntamente com a corrupção, penso que as duas coisas mais corrosivas de qualquer democracia. E, claro, há questões profundas de segurança. Nenhum país pode enfrentar sozinho estes desafios, disse o secretário Blinken. A cooperação e a coordenação são necessárias, sobretudo na definição de normas e na infusão de valores democráticos no espaço tecnológico e digital, na criação, nas suas palavras, de uma corrida para cima, não para baixo, como se trata da forma como a tecnologia é implantada. O secretário Blinken observou que o Fórum de Futuro Estados Unidos-Alemanha teve lugar na cidade de Münster, que fazia parte da famosa Liga Hanseática, fundada no século XIV. A Liga foi um esforço para criar rotas comerciais por toda a Europa, ligando pessoas, ligando produtos, ligando ideias. E, no seu melhor, é também disso que se trata no mundo digital, disse o secretário Blinken. A tecnologia não é nem intrinsecamente boa nem má. O que nós fazemos dela é, e esse é o nosso desafio em conjunto. Foi um editorial da Voz da América refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.